Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Hoje falamos de estreias no Hollywood Express e até temos uma. O jornalista Miguel Laia vai falar de Camarada Cunhal, o novo filme de Sérgio Graciano que estreia bem a tempo de celebrar o 25 de Abril. Espreitamos ainda o regresso de Ben Affleck, as primeiras imagens da nova temporada de Wednesday e o Pedro Andrade traz-lhe um guia TV muito especial. Agora vamos ao filme das notícias.
Da semana.
Se nunca viu os espetáculos de Natal do Tiago Bettencourt, vai poder assistir ao de 2022 no Coliseu de Lisboa. Se já viu, então, agora pode recordá-lo vezes e vezes sem conta. 20, ao vivo no Coliseu dos Recreios, assim se chama o filme que Tiago Bettencourt disponibilizou no seu canal de YouTube de forma gratuita. Em 2022, o Tiago Bettencourt juntou-se à Cláudia Pascoal e à Mariana Norton e ainda à Orquestra Clássica do Centro para um espetáculo inesquecível. Entretanto, o cantor acaba com esta tradição este ano, a 18 de dezembro no Sagres Campo Pequeno e a 20 de dezembro na Super Boca Arena. Saiba mais sobre estes espetáculos em radiocomercial.pt e veja como estas atuações podem ser incríveis no canal de YouTube do Tiago Bettencourt.
Hollywood Express.
Começou a produção de Enola Holmes 3. A trilogia é inspirada nos filmes de Nancy Springer sobre a irmã mais nova de Sherlock Holmes. Há 9 livros disponíveis. Os 2 primeiros filmes estão disponíveis na Netflix, a mesma plataforma de streaming que vai estrear o terceiro. Do elenco fazem parte Millie Bobby Brown como Enola Holmes, Henry Cavill como Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter como a mãe Eudoria Holmes, Sharon Duncan Brewster como Moriarty e ainda Louise Partridge e Imesh Patel. A realização vai ser assinada por Philip Barantini, o mesmo de Adolescência. Enola Holmes 3 ainda não tem data de estreia.
Hollywood Express.
Star Wars Starfighter, assim se chama o novo filme da saga Star Wars e que marca a estreia de Ryan Gosling neste universo. O anúncio foi feito durante a Star Wars Celebration 2025, que se realizou na semana passada no Japão. O filme vai ser realizado por Shawn Levy, o mesmo de O Projeto Adam e Deadpool e Wolverine. Star Wars Starfighter passa-se 5 anos depois dos eventos de Star Wars Episódio 9, a Ascensão Skywalker, estreado em 2019. Promete ser uma aventura totalmente nova, com personagens inéditos. A estreia está marcada para 27 de maio de 2027, só nos cinemas.
Hollywood Express.
9 anos depois, Ben Affleck volta a uma das suas personagens preferidas. Christian Wolff é um contabilista com aptidões especiais para os números e pontaria afinada. Os seus clientes costumam ter graves problemas com o FBI, a mesma força policial que agora o procura para resolver um caso. Christian Wolff precisa da ajuda do irmão porque o enigma que tem em mãos precisa de ser resolvido à força. The Accountant 2, Acerto de Contas, é a sequela do filme de 2016, realizado por Gavin O'Connor, que também volta para este, e que foi também uma das grandes surpresas desse ano no cinema, pelo menos para mim. Apesar de só ter visto o filme no streaming, quando acabou só pensei, como é que eu estive tanto tempo sem ver isto? É envolvente, é inteligente, com uma interpretação muito carismática de Ben Affleck. Ele tem razões de sobra para dizer que este é um dos seus personagens preferidos. Christian Wolff tem músculos, mas também tem inteligência a rodos. No filme, o seu irmão é interpretado por John Bernthal e este caso passa a ser um assunto de família com a supervisão de uma agente especial interpretada por Cynthia Adai Robinson. Este trio de atores eleva The Accountant 2, Acerto de Contas, de thriller de ação a filme imperdível. É a estreia da semana na Rádio Comercial.
Como é que você vai se encontrar com alguém que matou todas as pessoas?
She didn't kill all those people.
How do you know that?
No.
You often confess to capital murder?
I actually didn't say anything.
This is it, huh? Living in a lunchbox. It's quite comfortable.
I spent years looking for you. Do you not miss me because of me, or is it your condition?
I'm just me.
I have made a great mistake.
You go over the plan again?
Plan?
Get these ideas in your head. Good for you.
Let's get ourselves killed.
Are you ready?
Yeah.
Hollywood Express.
já chegou aos cinemas nacionais a fuga mais emblemática durante o regime de Salazar. Camarada Cunhal é o filme que nos faz recuar até 1960. A reportagem é do nosso Miguel Laia.
Hollywood Express Spotlight.
Transformado em prisão, o Forte de Peniche é um dos lugares mais temíveis.
Quando desembarcas em Lisboa, céu celeste.
Atrás das grades, há mais de uma década, por filiação comunista, está Álvaro Cunhal, interpretado por Romeu Valla.
O filme é muito estimulante, porque tem uma tensão e um suspense constantes muito grandes, de todos os esquemas e truques que eles usam dentro da prisão para comunicarem com o exterior, para planearem toda a fuga, o receio de serem encontrados pelos guardas que fazem uma repressão tremenda.
E um dos guardas é chave para a fuga de 10 prisioneiros, como conta o realizador Sérgio Graciano.
Eles conseguem subornar o Jorge Alves, que é um guarda da prisão de Peniche, e depois, pronto, depois o Partido Comunista entra em contato com o Jorge Alves, oferece-lhe dinheiro, e há aqui uma conjunção de uma série de fatores que fazem com que eles consigam fugir da prisão.
Não sabes que por detrás das janelas, escura, ronda a polícia negra, os carcereiros do luto de Salazar.
Fogem da tortura, sonham com a liberdade. Cunhal é o guia.
Foi um dos grandes responsáveis e um dos grandes lutadores pela nossa liberdade, pela liberdade de Portugal, pela democracia. Era um guerreiro, um homem muito convicto daquilo que queria fazer na vida e da luta que decidiu ter.
Eu acho que o dever de fazer uma longa-metragem sobre estas figuras, neste caso Álvaro Cunhal, é fundamental para as pessoas perceberem o que é que foi Portugal e porque é que é Portugal hoje em dia, porque é que Portugal está assim, porque é que somos livres. E o Álvaro Cunhal está diretamente ligado à nossa liberdade.
Uma vida, importante para tantas outras, que chega agora ao grande ecrã.
Aquilo que eu disse?
Sim, esqueçam.
Pode ouvir conversas mais alargadas com o ator principal e o realizador de Camarada Cunhal no site da Rádio Comercial, na área de notícias. Vamos a outras informações com o Pedro Andrade, o dono do Comando da Televisão.
Hollywood Express. Destaque TV.
Está a chegar a nova série de humor de Bruno Nogueira e já sabemos alguns pormenores. Vai chamar-se Ruído e vai contar no elenco com, por exemplo, Alban Jerónimo, Gabriela Barros e ainda Rita Cabasso. E de acordo com a sinopse deste projeto, seguimos para um tempo distópico onde, depois de ter aprovada uma lei que proíbe o riso, o ambiente que se vive é de medo e desconfiança e, como forma de resistência, um grupo de atores e argumentistas decide então criar um movimento clandestino para que as pessoas possam rir em segredo. Falta agora saber a data oficial da estreia.
Hollywood Express.
E no dia em que celebramos a liberdade, a RTP1 estreia a nova série que lembra o 25 de Abril. Daqui Houve Resistência retrata a luta contra a ditadura em Portugal a partir de diferentes locais. São 5 episódios que exploram os sacrifícios e também a coragem de operários, estudantes, militares e ativistas políticos que combateram o regime de Salazar.
Hollywood Express.
E depois da adolescência, há uma nova minissérie da Netflix sobre jovens que está a conquistar o mundo. Chama-se Má Influência, quando as crianças são influencers, e com 3 episódios explora o mundo dos influenciadores infantis, mais precisamente os abusos e a exploração que estão associados a este mercado. Ao longo da minissérie, a procura pela fama dá lugar a conversas sobre a manipulação e a pressão psicológica por parte dos adultos.
Hollywood Express.
Agora é oficial. A segunda temporada de Wednesday chega à Netflix a 6 de agosto. Depois, a segunda parte chega a 3 de setembro. O primeiro teaser já saiu, onde se vê Wednesday, interpretada por Jenna Ortega, a preparar-se para o segundo ano na Nevermore Academy. 3 anos depois, a espera finalmente acabou.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens.
Anything else on your person?
Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
You care to explain this?
Sun cream. Seriously?
This is the first time you've ever willingly returned to a school.
How does it feel?
Like returning to the scene of the crime.
Howdy, Ruby.
already know where the bodies are buried.
Hollywood Express.
Agora voltamos a Gilead para conversar com Yvonne Strahovski de The Handmaid's Tale.
Hollywood Express. Spotlight.
Segunda parte da entrevista a Yvonne Strahovski sobre a última temporada de The Handmaid's Tale. A atriz falou à Rádio Comercial, em exclusivo nacional, sobre os últimos episódios de uma das séries mais icónicas e premiadas dos últimos anos. Já ganhou 15 Emmys. Curiosamente, nenhum deles foi para as suas protagonistas, apesar de terem sido nomeadas. Elizabeth Moss, como June Osborne, e Yvonne Strahovski, como Serena Joy Waterford. Mas Yvonne Strahovski não estranha ser nomeada a prémios. A atriz australiana de origem polaca conquistou Hollywood com Chuck, a série de comédia em que contracena com Zachary Levi. A sua versatilidade entre géneros chamou a atenção de vários produtores que a chamaram para séries como Dexter e 24 com Kiefer Sutherland e, finalmente, The Handmaid's Tale, onde interpreta o papel de mulher de um comandante de uma sociedade distópica e ditatorial onde os direitos das mulheres são completamente apagados. Com a comercial, Yvonne Strahovski reflete sobre a importância deste papel que apareceu de forma inesperada na sua vida e pelo qual está muito grata. Apesar de ser uma vilã, a atriz sente que foi sempre um trabalho desafiante e recompensador para ela e para toda a equipa.
Serena Joy's been probably one of the highlights of my entire career. To play this woman, I never imagined I would go on this kind of journey with her. It's been one of the most rewarding creative journeys I think I've ever been on. It's always felt creative. It's never been boring. And it's challenged me in many, 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 many ways and pushed me as an actress. And I will be forever grateful for this role, this kind of an experience that I think we've had, all of us collectively, on this once-in-a-lifetime opportunity to be part of a show that has been so meaningful.
A última temporada de The Handmaid's Tale vai a meio, está a ser transmitida no TV Cine Edition e em simultâneo no streaming do TV Cine Plus. Faltam 5 episódios. Yvonne Strahovski diz que a jornada de Serena Joy vai ser transformadora. Vai notar-se o impacto que June teve nela. A viúva do comandante vai também sentir as consequências das suas ações. A atriz diz ainda que, à boa maneira de The Handmaid's Tale, onde nada é preto e branco, Serena Joy vai continuar a ser uma personagem com várias sombras e alguma luz. Ainda vamos ter de esperar para ver.
This season, we can expect to see Serena soften a little bit more. I think she's been so hell-bent on her in her belief system and trying to justify her actions and defending herself for so long that I think, you know, June has finally made an impact on her, and her narrow-minded view is opening up more to see that there's been dark consequences to her actions and everything she's chosen to do and say. So I think the fun kind of part of about this character in the season is, you know, how far will she take it into the sort of the good side? Because I know people love to sort of ask me, is Serena going to end up being good or will she stay bad? And it seems very black and white, which The Handmaid's Tale has never been black and white in that way. So in true Handmaid's style, this will be a very nuanced storytelling process, and where we get to, so we'll have to wait and see.
A gravação da última temporada de The Handmaid's Tale terminou há 2 meses. Daqui a pouco mais de 30 dias, vamos saber que destino vai ter Gilead, a nação totalitária que reduziu os Estados Unidos a 2 regiões. Yvonne Strahovski revela que esse cenário é, na verdade, no Canadá. Como boa australiana, queixa-se do frio que passou durante a rodagem, mas recorda a boa disposição que reinava nos bastidores, apesar do tema sombrio da série.
Oh, wow. Memories of spending intense winters in Canada shooting the show. I didn't grow up with that kind of winter, so that was interesting. Laughing a lot, especially in the, you know, this last season, just laughing a lot, you know, trying to get through scenes together and knowing that it was coming to an end. And how grateful I am to have met this whole group of incredible artists that I get to sort of call up now, you know, in down the line and say, hey, what else are we going to work on now? You know? It's great.
The Handmaid's Tale é baseado na obra homónima de Margaret Atwood, lançada em 1985. Fala de uma transformação social feita no decorrer de uma revolução teocrática. Gilead é um estado policial e fundamentalista, onde as mulheres férteis, conhecidas como servas, são obrigadas a conceber filhos para a elite estéril. As mulheres não podem ler e têm um papel servil numa sociedade liderada por homens sem moral. Quase na hora da despedida, Yvonne Strahovski reflete sobre o legado da obra e da série, que se transformou em voz para algumas mulheres, mas também um símbolo de resistência.
Unfortunately, this story has been relevant for so long, and when Margaret Atwood originally wrote the book, I mean, this story was kind of pieced together from elements out of real life and real history, and it. And unfortunately, this show is relevant, and I think that's sort of the power of it, is that it has become a voice for women especially. I mean, that's the key takeaway, is it's become a symbol of resistance and a voice, and that's, I think, its legacy.
A revolução final de The Handmaid's Tale está em marcha no TV Cine Plus e no TV Cine Edition, sempre à terça-feira à noite.
Serena clawed her way back into power. She's about to become Queen of Gilead.
I really do believe that God brought me back here to change the country.
Let's change it together. Sometimes I think you're the only good thing in my life.
June Osborne! You did this.
What's happening?
Rebellion.
A morte do Papa Francisco é a notícia que marca a semana. O Pedro Andrade dá uma ajuda a quem quer celebrar a vida do Santo Padre.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
A morte do Papa Francisco deixou o mundo em choque e marca o fim de uma era histórica para a Igreja Católica. E do cinema à televisão, são muitas as produções do Vaticano que exploram a realidade da Santa Sé. E por isso mesmo, trazemos-lhe uma lista de filmes e séries sobre o Vaticano. E começamos pela Netflix, com o filme Dois Papas.
O que é isso, Franz?
É orégano. Your gardener gave it to me.
You're very popular.
I just try to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
A história centra-se nos encontros entre o Papa Bento XVI, interpretado por Anthony Hopkins, e o então cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, o futuro Papa Francisco, interpretado por Jonathan Pryce, durante o período em que antecedeu a renúncia de Bento XVI, isto em 2013. O filme recebeu 3 nomeações aos Oscars, incluindo melhor ator principal para Jonathan Pryce, melhor ator secundário para Anthony Hopkins e melhor argumento adaptado. E continuamos pela Netflix, com o documentário Chamem-me Francisco, a vida de um Papa.
Brindo por Jorge, porque vai ensinar.
Que seja feliz com a vida que elegiste, hijo querido.
É uma minissérie italiana de 2016 que retrata a vida de Jorge Mário Bergoglio antes de se tornar o Papa Francisco. Acompanhamos a juventude em Buenos Aires e o percurso durante a ditadura militar argentina até à eleição com pontífice, isto em 2013. Já pela Prime Video e pela Apple TV Plus, pode ver outro documentário, Papa Francisco, um homem de palavra.
For the first time in history, the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world.
I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
Um trabalho de 2018 em coprodução com o Vaticano que apresenta entrevistas com o Papa intercaladas com imagens de arquivo das suas viagens e encontros. Já pela Max, pode conferir as séries The Young Pope e The New Pope, com Paulo Sorrentino como realizador e argumentista. Em The New Pope, encontramos a sequela de The Young Pope e estreou em 2020 com Jude Law enquanto Papa Pio XIII. A história acontece depois do colapso súbito do Papa Pio XIII, que obriga o Vaticano a encontrar um sucessor, João Paulo III. Aqui seguimos a tensão entre o antigo e o novo Papa. E já agora, falando em sucessores, claro que temos de falar de conclave.
The Pope is dead. The throne
is vacant.
Um dos grandes destaques de 2024 e que esteve nomeado a 8 Oscars, entre eles melhor filme, melhor ator principal e melhor atriz principal. A história arranca após a morte do Papa, com 118 cardeais de todo o mundo reunidos para a escolha do seu sucessor. Ralph Fiennes, o protagonista, é o encarregado de dirigir todo o processo até que se vê no centro de uma conspiração. Já pode ver no streaming, no TV Cine Plus.
Foi sequestrado. And they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand?
No sane man would want the papacy.
The men who are dangerous are the ones who do want it.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Vá ao cinema e veja The Accountant 2, Acerto de Contas, a grande estreia da semana aqui na Rádio Comercial. Para a semana, há mais antestreias. E que antestreias! Thunderbolts, da Marvel Studios, traz de volta O Soldado do Inverno e Helena Belova de volta ao cinema para um filme sobre anti-heróis e segundas oportunidades. Ganhe convites para as antestreias de Lisboa e do Porto em radiocomercial.pt. Boa sorte! Quanto a nós, o Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.